Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, fique como está. Quem não for, levante-se. A ata está aprovada. Relatório. Tem aqui um relatório. Relatório Municipal da Gestão de Saúde, execução das receitas e despesas, terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. Quem quiser dar uma olhada depois e conferir, amanhã essa casa tem que emitir o parecer favorável ou desfavorável já. Então, está à disposição. Expediente do Executivo, ofício 22 para 2023. Peço a leitura.
Senhor Presidente, Paulo Roberto Reck. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 016, de 24 de fevereiro de 2023, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo para atender necessidades temporárias e indica recursos. Projeto de lei número 017, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de 17 mil, indica recursos de outras providências. Projeto de Lei número 018, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de Lei número 019, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 020, com sede e denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 021 autoriza o Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções com o Consórcio Internacional Intermunicipal de Serviços do Vale Taquari e da Outras Providências. Projeto de Lei número 022 autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da Quinta Gincana Arroio do Meio, indica recursos. Solicitamos a votação em regime de urgência dos projetos de lei número 016 e 022. Danilo José Brux, Prefeito Municipal.
Do Legislativo.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer seja ouvido o plenário da casa e mediante parecer favorável do mesmo encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações: que o Poder Executivo forneça a lista com os nomes dos possíveis servidores aposentados que poderão ser desligados pelo município e quais destas vagas serão extintas com o desligamento do servidor. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifesta. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores.
Nelson Paulo Bacas, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido: que o Executivo do município estude e verifique a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre ou uma praça de brinquedos junto à escola e comunidade Dona Rita. É um pedido feito pelos moradores e eles já têm um local para esta instalação. Certo do atendimento de Vossa Senhoria, subscrevo-me abaixo. Vereador Nelson Paulo Bacas.
Pedido Marcelo Schneider.
Marcelo Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie as melhorias necessárias na rua Armando Schmidt, do bairro Medianeira. Que a administração municipal providencie a recolocação das lâmpadas dos postes que foram trocados na rua Teobaldo Scherer, no bairro Medianeira. Que a administração municipal sinalize com placa o nome da rua Teobaldo Scherer. Que a administração municipal faça as melhorias necessárias na rua Teobaldo Scherer. Marcelo Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 5 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer a inscrição. Fala, Marcelo.
Um pouquinho só dos meus pedidos, né? Eu acabei passando pela Medianeira, onde foi me pedido essas pequenas solicitações. Na rua foram trocados postes, tiradas as lâmpadas e não mais recolocadas, né? Acredito que eu que não seja problema algum fazer isso. E também a sinalização pela falta do nome da rua, a entrega de cartas. Hoje vem muita coisa por motoboy, essas entregas normais que o pessoal compra por internet. Mas principalmente as melhorias nas duas ruas do bairro Medianeira, que são umas subidas, né? E acabou lavando muito e elas estão muito ruins mesmo. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa.
Isso é praga dela, que ela sempre... Hã? Ah, geralmente falo, pode ser aqui ou aqui. Porque, na verdade, não precisa ficar olhando para a câmera, né? Eu vou ficar falando e... Não vou, esquece.
Com a palavra, a vereadora Alessandra, por 10 minutos.
Colegas, jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas da comunidade que nos assistem. Hoje na minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher. Semana que vem é o dia 8, que nós vamos comemorar o Dia da Mulher. É uma data que, dentro da nossa comunidade, muitos estão se preparando para fazer realmente uma discussão, fazer um momento que seja para as mulheres de Arroio do Meio. Então, gostaria de deixar o convite para que todas as mulheres se engajassem nestes eventos que estão para acontecer aqui dentro do município. Nós temos o evento Prosa e Café, que vai ser do Conselho Municipal da Mulher, que acontece no dia 9 de março, às 19 horas, aqui na quadra coberta. E nesse dia, então, nós temos a delegada Gieli Calmo e a Mônica Haas, que vão abrilhantar o evento. E também é um momento de confraternizar, as conselheiras vão fazer bolo, chá, e todas podem trazer a sua xícara para vir tomar um cafezinho, um chazinho, junto e conversar. É um momento de todas. E no dia 8 de março, nós ganhamos também o convite das mulheres trabalhadoras rurais, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio, com apoio, então, da Prefeitura de Arroio do Meio e Emater, onde, então, o dia 8 realmente vai ser um momento também de palestra, de conversa, que vai acontecer lá no CTG Querência do Arroio do Meio. E já na sexta de noite temos o bingo do Rotary, o bingo beneficente do Rotary, que também é um momento onde as mulheres aproveitam para relaxar. E nesse sentido, falando um pouco da questão mulher, né? Ontem tivemos uma perda na nossa região, da ex-prefeita Carmen Regina. Então, deixar os sentimentos a todas as famílias, a todo Lajeado, que tinha um grande apreço por essa mulher, que foi um exemplo dentro do seu município, seja como professora, seja como política, desde vereadora, como prefeita também. E o quanto é importante todas as mulheres olharem, às vezes, para os exemplos que têm ao seu redor. E isso me fez refletir um pouco o quanto passa na vida da gente mulheres que são exemplos e o quanto a elas nos dão força para também pensar em ser um exemplo para outras mulheres. E eu acho que essa questão cada um poderia olhar e refletir um pouco dentro da sua comunidade. Na minha infância, foi marcada por várias mulheres na minha rua, eu morava na rua Teobaldo Kefer, que eram exemplos para mim de criança. Desde a dona Selma, que recolhia, né, restos de alimentos, e ela tinha uma simpatia e uma força, e eu admirava muito ela pelo trabalho que ela tinha no seu dia a dia. E ela estava sempre sorrindo. Isso que era, para mim, um grande exemplo de mulher trabalhadora e que via a vida com uma leveza que, às vezes, hoje a gente não vê mais dessa forma. Outra pessoa que sempre convivi foi a Melita Trentini, que também foi uma empresária de Arroio do Meio, ela tinha a loja, e ela, na nossa rua, ela era a companheira de todos, e eu ia sempre lá sentar e conversar com ela. Também admirava muito ela por ser uma pessoa simples, mas também muito trabalhadora e uma empresária na época, né? A dona de uma loja. Então, isso era uma coisa que me motivava a ver esses exemplos dentro da nossa rua. Outra pessoa que eu gostaria de salientar, então, que é algo que, para toda mulher, para todo homem, né? Que são as mães. E, nesse sentido, o quanto as nossas mães são importantes na nossa vida, o quanto aquela mulher que hoje, antigamente não trabalhavam tantos, mas a minha já trabalhava todo o tempo, desde nós pequenos, o quanto a mulher tem que dar conta, às vezes, das questões da sua casa, da educação, dos exemplos e também ser provedora dentro da sua residência. Então, essa força feminina, ela é importante dentro da nossa sociedade, a valorização da mulher. A gente sabe que ainda existem alguns preconceitos em relação à mulher. A violência com a mulher ainda está bem alta. Aqui no nosso município, já tivemos casos recentes de violência com a mulher. E isso, cada um precisa refletir um pouco e ser apoiativa para que todas as mulheres tenham a convicção que elas podem, sim, estar em qualquer lugar onde elas quiserem e poderem ser também exemplos para outras mulheres. O quanto nós precisamos dar esse suporte, né? Os homens para suas esposas, para suas filhas, para as pessoas que convivem com eles no dia a dia. E o quanto é importante, então, dentro da nossa sociedade, esses momentos que nem vamos ter semana que vem, que é o momento de também refletir, de pensar um pouquinho mais enquanto cada mulher pode, sim, também ser a sua força interior levada a cabo no seu dia a dia. Gostaria também de comentar um pouquinho sobre a questão da educação. Semana passada, retrasada, foi o início do ano letivo, participei da palestra, e o quanto é importante, dentro da educação, essas formações pedagógicas, da gente sempre olhar a importância do professor dentro da nossa sociedade, e o quanto é importante perceber que na educação tem muitas questões para serem pensadas e evoluídas. Seja hoje por espaço físico que está precisando, sim, ser ampliado. Algumas escolas estão, sim, com problemas de espaço físico. Na Rui Barbosa já está sendo projetado para fazer ampliação de salas de aula. E também, claro, não podemos deixar de falar das nossas creches, né, que estão, creches não, escolas de educação infantil. As escolas de educação infantil que hoje já estão com as filas quase zeradas e vão acabar zerando, né? Temos já agora a nossa creche na Barra do Forqueta, que foi feita parte licitatória, né? Está iniciando esse processo e nos próximos meses, provavelmente, iniciam-se as obras. O quanto é importante nós vermos a educação do município como uma base alavancadora para toda a sua formação.
Um minuto, seja, vereadora.
Seja na formação dessa sociedade, nessa formação inicial, com uma forma boa, onde a gente consiga acolher todas as crianças. A gente sabe que alguns pais ainda enfrentam dificuldade em relação a não conseguir a creche no seu bairro, onde moram, mas tudo vai se ajeitando aos poucos. E o quanto é importante cada pai também ter essa paciência, a resiliência de conseguir dar conta desses pequenos entraves, porque as vagas cada vez mais aumentam e todos vão ter espaço, mas nem sempre acaba acontecendo de ser do lado da sua casa. Quando é possível, sim, isso vai acontecer. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico Girelli, secretário Paulinho, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Hoje trago vários assuntos pequenos, a pauta novamente, todos eles já trazidos nos 2 anos que se passaram dessa administração, só que a gente acaba tendo que relembrar de novo, a gente é cobrado pela comunidade, a gente anda por aí e os pedidos da comunidade vão aparecendo. Sábado de manhã, um amigo meu me ligou, o assunto foi levantado na rádio, sobre a faixa elevada, um pedido de um abaixo-assinado com mais de 100 pessoas. A culpa da administração foi jogada para a promotoria. Poxa vida, todo mundo sabe que a promotoria não tem nada a ver com quebra-mola, faixa elevada. Teve problemas com alguns onde a promotoria foi acionada, mas então porque foi feito errado, é só fazer as coisas corretamente, que não vai ter problema com a promotoria. Então são desculpas que a comunidade não aceita mais, não acredita mais. Outro entrave que nós viemos brigando por aqui, eu não ganhei retorno nenhum ainda, é a pinguela de Forqueta. Ninguém sabe, era para estar resolvido. Um negócio turístico, comunidade aproveita, pessoas atravessam para ir ao trabalho, para vir na igreja de pedra, na comunidade. Até hoje não ganhamos um retorno disso ainda. Falaram que iam fazer, mas até hoje nada. Já fui interpelado últimos dias no posto Volk, quando fui abastecer, da falta de remédios. A gente vem batendo isso há muito tempo. Muita gente aí assalariada, não conseguindo mais o seu remédio na farmácia do posto de saúde, tendo que comprar. Aí se diz que não tem, mas na farmácia normal tem, só não tem na farmácia do posto de saúde. Então o pessoal não está entendendo essas coisas. Muitos exames, muitas cirurgias pequenas que se fazem em Arroio do Meio ou se fazem Lajado, Estrela. Não se precisa esperar pelo mutirão de cirurgias, esperar aglomerar tanto. O pessoal está esperando um ano, mais de um ano agora. Se fazia cirurgias de joelho aqui, hoje não se faz mais. Se fazia poucas, 2 por mês, 3, 4, mas a fila andava. Exames, tem 4 pessoas precisando fazer exames. São caros, elas não têm condições, mas se esperar pelo SUS as pessoas vão morrer. São essas coisas, essas pequenas coisas, que a comunidade precisa. As coisas grandes, elas vão acontecendo natural, e que bom! A Alessandra falou da creche, ótimo que está saindo mais uma, é isso que a comunidade espera. A gente está aí para aprovar essas coisas. Mas as pequenas, principalmente, precisam acontecer logo. A nossa comunidade espera isso, que as coisas pequenas aconteçam. Fim de semana fomos à Forqueta, a linha Beat tem um lugar que passa um alto ainda, 2 anos não foi passado patrola. A subprefeitura faz lá, mas só eles não fazem, precisam de máquina maior para limpar as valetas. Está tudo arrebentado de novo, fizeram, mas não limpa a valeta há 2 anos. Como é que vai durar uma estrada? A vicinal Ernesto Dalpian, indo de cá para lá, depois do Esperança, Já é ruim de andar de bicicleta para ir trabalhar, muita gente vai caminhando a capoeira para dentro do asfalto. Mesma coisa aqui, na Forqueta Baixa, antes do Juventude. O pessoal ainda gosta de fazer caminhada antes da noite, mas não tem mais condições, a capoeira tudo para dentro do asfalto, não tem acostamento. Então são essas pequenas coisas que a administração tem que começar a olhar melhor. Recolhimento de galhos. Quem andar hoje ali para a Imoré São Caetano vai ver que está duas, três semanas tudo jogado nas calçadas. São pequenas coisas. Essas pequenas coisas têm que acontecer, é o que a nossa comunidade espera. E as grandes, acredito eu que vão acontecendo. Se fala tanto em asfalto aqui, está saindo, que bom que está saindo. Foi aprovado o financiamento por essa casa. Mas para fazer mesmo. Se não tivéssemos aprovado esse financiamento estava tudo igual. Sendo que os outros prefeitos vão ter que pagar ele. Sendo que se dizia que ia se poupar 10% do orçamento e não precisava de financiamento. Mas as coisas grandes vão acontecendo e as pequenas... O nosso povo, a nossa comunidade está aí sofrendo. Lâmpadas. Sabe que nunca se acerta, mas eu acho que tem que se acertar uma vez, não sei. Já vem de mais tempo. Licitação, elas não duram. Troca duas, três semanas, está estragada de novo. Aí liga quatro, cinco vezes, mas já foi feito? Não, já estragou de novo. Alguma coisa tem que ser feita para que essas coisas não aconteçam. Aqui foi falado muito, naquele tempo era uma coisa pequena, fazer a ponte, não a do 20 que existe, a outra, que era uma coisa fácil. Desafogar o trânsito do trevo. Até agora não vi ninguém se mexer nesse sentido. Era uma coisa que era óbvia fazer, a gente está aguardando. Mas é fácil falar de ponte para colinas, falar de viaduto, da BRF, da Vompar, da Neugbauer ali. Agora vem mais uma ponte, do lado da Ponte de Ferro, coisa boa. Tomara que saia logo. Se vier o projeto para casa, tenho dúvida nenhuma que a gente vai aprovar.
Um minuto, vereador.
Mas o que realmente me preocupa hoje são as coisas pequenas. Que a comunidade vem nos cobrando e que está precisando. Principalmente no setor da saúde, da limpeza. Que a nossa cidade cada vez tem que ser mais cuidado, o nosso cidadão, o nosso munícipe, cada vez melhor atendido. Parabéns também a todas as mulheres do nosso município, de Arroio do Meio, nossas mulheres da comunidade, que são guerreiras, trabalhadoras e que ajudam no desenvolvimento, no crescimento do nosso município. Parabéns a todas. Seria isso, presidente.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu vou falar hoje é sobre a tragédia, mesmo que é longe, mas é uma tragédia que aconteceu no litoral de São Paulo e também nessa ponte em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu quero estender também a minha solidariedade, acredito, a de todos, assim como o secretário de Obras, o Perim, e coordenador da Defesa Civil, a todas as famílias do litoral norte de São Paulo e Torres, atingidos pela cheia e queda desta ponte. Então, vendo esse acontecido, e aproveito esse momento para relembrar que no nosso município também é acometido por cheias, atingindo várias famílias arroiomeenses. Aí o que me veio à tona é uma pauta, um projeto que está no plano de governo da atual administração, que seria os bolsões para a realização desta obra, para assim evitar, ou pelo menos minimizar um pouco, essa questão das cheias e diminuir os riscos, reduzir o impacto em nosso município e a essas famílias. Eu acredito que essas famílias dos bairros, principalmente Navegante, São José e demais áreas atingidas em torno do nosso município, aguardam a realização ou que aconteça alguma coisa nesse sentido para, pelo menos, tentar resolver. Eu ainda penso e solicito uma atualização do cadastro destas pessoas, destas famílias, a fim de monitorar as suas condições hoje, os locais de residência, que com isso vai facilitar muito o trabalho da Defesa Civil em caso de alguma intercorrência. Então, eu penso que deveria se começar a administração a pensar nessa possibilidade de se conseguir fazer alguma coisa. Outro assunto que eu vou falar também, eu quero convidar toda a comunidade para sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, no posto de saúde do centro, vai ter vacinação. Então, é uma oportunidade para se colocar todas as vacinas em dia e atualização das carteirinhas. Inclusive, vai ter o certificado vacinal, no caso de crianças em escola infantil que vão precisar. Estarão todas as vacinas disponíveis, aí é uma oportunidade que durante a semana, às vezes, as pessoas não têm função de horário e trabalham, aproveitar esse sábado de manhã e se dirigir à Secretaria da Saúde, ao posto do centro. Quero também parabenizar todas as mulheres, em especial todas as arroiomeenses, como Marcelo disse, guerreiras que pensam com o coração, exemplo de força, de coragem, conquistas, fé, são repletas de sonhos e que lutam cada dia pelos seus ideais. Também quero falar do acontecido com a ex-prefeita de Lajeado e dar as condolências a toda a comunidade lajeadense pelo que aconteceu com a ex-prefeita Carmen. Da minha parte é isso, muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e imprensa, pessoas que nos assistem, falar um pouco da agricultura, onde, de fato, a chuva voltou e os nossos agricultores estão tendo um sucesso no plantio de milho safrinha, onde vão recuperar uma grande perda do milho safra. a questão da estiagem, administração, juntamente com a Emater, sindicato, agricultura, providenciaram, e as perdas do município geram em torno de 27 milhões, e com certeza o governo do estado deve, nos primeiros dias, contemplar o milho troca-troca, o semente forageira, e quem sabe mais um outro programa para ajudar esses nossos agricultores que estão praticamente no terceiro ano da estiagem. Falar também como é bom fazer visitas, receber ligações. A gente sabe que não existe uma perfeição, mas com certeza o reconhecimento engrandece muito nós que fizemos parte da administração. Se nós olharmos a questão da agricultura, onde o cheque adubo pagava 500 e pouco, a administração do Danilo passou esse valor mais ou menos em R$ 1.800. São essas coisas concretas, essas coisas verídicas, que cada um pode pedir para o nosso agricultor, que ele vai dizer que o nosso agricultor voltou a ser valorizado. Um projeto para os pequenos agricultores, até 20 mil reais, eles têm um retorno de 25%, seria 5 mil reais. Um projeto do Danilo Brooks, da administração do Danilo. Como é bom falar de coisas que realmente não existiam, não valorizavam, e hoje está sendo valorizado de novo. Colega Paulo, se nós olharmos as creches, tinha 480 crianças nas creches, tinha mais do que 400 na fila. A administração do Danilo praticamente zerou. Que coisa boa de escutar a mãe que estava anos e anos na fila, chegou a hora de ela levar a criança na escolinha, poder trabalhar, não precisar da avó, de um amigo para cuidar dessa criança. Isso tem que ser reconhecido. Nós não estamos falando coisas inverdades, nós estamos mostrando de fato o que existia e o que já foi melhorado. Isso em 2 anos de administração do Danilo. Falar dos asfaltos me orgulha muito. Essa semana fui para Capitão, imagina essas pessoas, 40, 50 anos esperando. Se foi feito um financiamento, um financiamento já foi feito desde 2000, que eu me lembro que eu estou nessa casa. As promessas da Dom Pedro II, da Medianeira, da Forqueta Baixa, que tinha recursos já disponíveis, mais a contrapartida do município, que não aconteceu, lá em Palmas, em vez de contemplar esses moradores, era mais fácil devolver o dinheiro e deixar a comunidade comer poeira. Isso aconteceu na administração passada. Se hoje temos obras, asfalto, financiamento, eu acredito que é louvável. Um prefeito tem que ter coragem de dizer não, aquelas pessoas que estão esperando há 40 anos têm que chegar ao fim da espera deles. E assim está acontecendo. Se nós olharmos tanto o asfalto para o Oi Grande, nós olharmos o asfalto para Travesseiro, a Dom Pedro II, a Medianeira, o asfalto de Forqueta Baixa, do Centro Evangélico 13 de Maio, na Medianeira, já falei, em Palmas. Isso se fez em 2 anos de uma administração. E fora outras coisas boas que acontecem na saúde, que contempla milhares de pessoas, a gente não consegue contentar todo mundo. E se nós tivéssemos dinheiro, tanto pegando o exemplo, na própria família, se a gente tinha dinheiro, muita coisa a gente faria dentro de casa, no pátio, ou seja, mudar, trocar de carro. Mas nós temos sim um orçamento onde nós estamos administrando corretamente e fazendo obra nos 4 anos. Essa é a verdade. Não adianta dizer que não é. As obras estão aqui, as mudanças que foram feitas, cada um pode acompanhar. E nós vamos administrar esses outros 2 anos, não são mais 2 anos, mas com certeza administrar para o povo de Arroio do Meio. Que nem eu falei, perfeição não existe. Mas com certeza a administração do Danilo está acertando muito e muito mais do que deixando a desejar. Falar da subprefeitura de Forqueta é um exemplo. Subprefeito de Forqueta, tu pode fazer um levantamento das famílias que moram no distrito de Forqueta. Não sei se tem 10% das pessoas que têm uma reclamação desse subprefeito. Não tem tempo mal, não tem tempo bom, o pedido é feito, se fica no alcance dele, resolve. E a comunidade está reconhecendo. Essas coisas têm que ser ditas. Tem que falar de fato o que é verdade. Se existe projeto de ponte, existe projeto de outros projetos que não foram realizados, com certeza nós vamos tentar resolver. Para existir um projeto de uma segunda ponte do lado da ponte de ferro, tem que ter o começo. E a gente sabe que não é de um dia para o outro que essas coisas acontecem. Mas tendo um começo, tendo um projeto, se busca o dinheiro. E isso a administração sabe fazer, vereador, está fazendo e vai se empenhar até no último dia da administração deles para que um próximo prefeito possa dizer, não, a administração do Danilo honrou e conseguiu inúmeras vantagens que hoje nós estamos colhendo de projetos que hoje estão sendo realidade. Seria isso, muito obrigado.
Passa a palavra para o vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, a imprensa que aqui está, demais pessoas da comunidade que nos visitam, é sempre uma honra. E eu acho que as pessoas que às vezes vêm aqui, que eu noto que é importante, e as pessoas vêm e assistem isso aqui, e saem daqui porque aqui é a casa do povo, é a casa onde as pessoas discutem as coisas de uma maneira muito educada e de forma assim, gostosa, no sentido de que a comunidade avance. Eu acho que isso é bom, e se vocês puderem trazer cada vez mais um colega, venham, tragam mais um, para discutirmos junto as coisas daqui. Faço das minhas palavras, as palavras da vereadora Alessandra com relação ao Dia da Mulher. Parabéns pela tua manifestação. Acho que é isso mesmo que está acontecendo. Então, quero fazer as minhas palavras as tuas e cumprimentar as mulheres pelo seu dia, pelo abnegado serviço, desde a família, desde pequenos, na comunidade, na família, enfim, batalhadoras, lutadoras, e que trazem só coisas boas para todos nós, homens. Parabéns, Alessandra, e aos demais que já se manifestaram. Primeiro momento, eu quero fazer uma manifestação sobre um pedido que eu encaminhei hoje ao Executivo, pelo qual eu fui procurado pela comunidade de Dona Rita, no sentido de que lá seja instalado, não tem nada lá para as pessoas poderem se exercitarem, tanto na escola quanto na comunidade. E ali tinha problema de espaço, eu acho que a comunidade própria, já coloquei isso no pedido, ela achou um espaço para ali poder instalar uma academia ao ar livre ou uma pracinha com alguns brinquedos, não tem nada na escola ali, então seria interessante. Também é uma escola que não está fechada, né? Ela não está contornada com muita cerca, não. Então tem que se estudar essa possibilidade, mas principalmente esse pedido, gostaria que o Executivo verificasse para que essa comunidade possa ter esses bens ali instalados e possam usufruir desses bens também. Num segundo momento, pouco se falou durante esses 2 anos e pouco que a gente está aqui sobre a questão habitacional do município. E eu estive verificando no bairro Bela Vista, no Glória, loteamento Glória, que ainda existem vários lotes, vários terrenos disponíveis para serem destinados às pessoas que mais precisam. Eu gostaria que a administração verificasse, mas ao falar com a administração já verifiquei que está sendo executado um projeto habitacional para o município. Talvez poucos saibam, mas eu fui lá pedir em função dessa situação do bairro, Bela Vista, no loteamento Glória. Mas estou sabendo, fiquei sabendo e fiquei muito feliz que estão tratando de um loteamento para uma área habitacional para a comunidade Arroio do Meio. Eu acho que isso é, por demais, importante também. Mas o que eu mais me refiro hoje é a questão educacional, que a gente sempre bate, conversa e vai atrás e analisa, né? Então, eu tenho, assim, uma certeza absoluta de que a nossa Secretaria de Educação, com a secretária Eliette, com as suas assessoras, estão ali fazendo um bom trabalho, um belo trabalho, estão conversando, estão atendendo as pessoas, e o começo do ano nunca foi, assim, tão tranquilo, tão pacífico quanto esse ano, né? Foi tudo legal, eu acho que todas as escolas, se faltou um ou outro professor, não é por falta de organização, mas sim porque eventualmente surge alguma doença, alguma situação problemática, algum afastamento. Mas as escolas, com seus mais de 2.000 alunos, começaram numa situação bem equilibrada, bem tranquila. Eu estou falando dessas coisas boas hoje, me propus a isso, porque as coisas ruins, elas aparecem por conta, eu também não me nego a conversar sobre isso. Mas as escolas estão indo muito bem. Professores no seu lugar, início muito bem feito, segundo grau, tem quase 1.000 estudantes no contraturno, né? Que coisa linda isso. E aí eu fico bem contente porque algumas providências foram tomadas agora durante as férias em algumas escolas que resolveu problemas de anos em algumas escolas. Eu cito a escola do meu bairro, a escola do bairro Bela Vista. Olha, no ano passado eu fui procurado pela direção e lá constatei, por exemplo, que a biblioteca daquela escola, ela tinha um desnível de quase 60 centímetros. A biblioteca, então, tu não podia colocar uma mesa nela porque ela balançava de um lado para outro e a biblioteca era assim. Foi resolvido. Foi colocado um piso novo, que coisa bonita isso quando se é atendido, não o vereador, a comunidade que é atendida, né? O espaço da Escola Bela Vista foi feito alguma remodelagem interna no pátio, que ficou uma maravilha, eu acho que ampliou lá em 30, 40 metros quadrados o espaçamento interno do pátio, onde as crianças podem correr, brincar, se locomover. uma coisa muito interessante. Outra coisa séria que foi resolvida é o problema de encalhamento das calhas de água, água que ficava empoçada em dias de chuva, os pais não podiam trazer os seus filhos lá porque tinham poças d'água. Foi feito encanamento passando por baixo da rua, tudo isso nas férias. E a escola está numa situação bem mais tranquila, bem mais equilibrada, sendo bem administrada, bem coordenada pela diretora Nayara, com seus assessores e os seus professores. Que coisa boa quando a gente pode falar isso. A escola da Barra está andando em vento, em popa. A escola da Barra, que está sendo ampliada, se vocês forem olhar, que coisa bonita está ficando, colocando um segundo piso. Eu falo de escolas hoje porque é a função da gente também colocar essas situações. Então, outras escolas, Rui Barbosa está sendo visto, a escola Getúlio, eu sei que tem uma ampliação lá que foi improvisada uma sala de aula, mas tudo isso vai sendo resolvido aos poucos. A escola Itororó de Palma, gente, quando a administração começou, ela tinha 40 horas de professor. Hoje, sabe quantas horas ela tem? Ela tem 100 horas de professor. 100 horas, logicamente incluindo a diretora. Mas foi feita uma separação das turmas A e B com o primeiro ano. O primeiro ano hoje está sozinho, mesmo com 12 aluninhos. Foi feita uma separação, muito interessante isso. Muito interessante. Então, está sendo dado uma alimentação para as escolas poderem produzir. E produzir bem mais, e produzirem bem. A escola de Picada Rui do Meio também teve a sua atenção desdobrada lá, quanto a algumas situações que tinha de problema lá. Bah, eu fiquei muito contente quando olhei isso. Mas para mim, e como eu sempre falei, sempre defendi nesta casa, a questão social é a que para mim mais interessa. E para minha surpresa, a escolinha infantil, a creche, como nós costumamos dizer, da Barra do Forqueta. Bah, gente, para mim é uma alegria muito grande, vocês muito bem sabem, a comunidade sabe o quanto a gente batalhou para que a Escola São Paulo funcionasse, hoje ele está ali de vento em popa, funcionando, e agora nós vamos ter mais uma escolinha infantil na Barra. Sabe quantas crianças estão na fila hoje? 80 crianças, mas dessas 80 ainda tem 40 que não estão em idade para entrar. Na fila, elas estão ali esperando, né? Mas ainda não tem idade, então tem o quê? 20, 30 pessoas esperando, famílias esperando para que possam colocar os filhos. Que coisa linda! Eu sei que quando a gente começou a administração tinha em torno de 400, sim, esperando na fila. E hoje nós temos aí 80, ou na realidade 40 com idade, né? E imagina agora resolvendo a situação da escola. Da escolinha da Barra, que está consolidada, é uma obra que vai custar mais de 2 milhões de reais, já foi feita a abertura da licitação, já existe a empresa, eu não sei quanto tempo vai levar, não me interessa, mas me interessa que vai ser resolvido esse lado social da comunidade Arroio do Meio. Se vocês olharem ao redor do nosso município, vocês vão verificar que é um caos essa situação, onde as crianças não têm, os pais não têm onde colocar as suas crianças.
Então, um minuto, vereador.
Sim. Então, isso para mim é fundamental, é importante. A gente tem situações problemáticas? Claro que os tem. E eu levanto aqui também quando forem necessárias. Acho, por exemplo, que na próxima sessão eu devo me manifestar sobre a revitalização do centro e dos bairros. Eu acho que nós podemos mexer alguma coisa nisto. E precisamos mexer no centro da cidade, onde eu sempre bato com calçada de passeio, com melhoria de calçada, com alguma coisa diferente na nossa área coberta. Eu acho que pode surgir ali na área coberta alguma coisa diferente. Eu não sei se a feira deve ser ali. Eu não sei. A gente pode discutir isso muito, mas eu acho que ali pode ter mais flor. Mas eu acho que não deve ter estacionamento, por exemplo, nessa rua coberta. Eu penso assim. É polêmico, é, mas nós estamos aqui para discutir, nós somos democráticos e aceitamos opiniões, ideias, eu acho que isso é importante. Eu penso assim, por que não fazer floreiras no lugar onde tem os carros estacionados, que muitas vezes são privilegiados. Vereador. São privilegiados, né? Então, na próxima, quem sabe a gente fala. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Marcelo?
Desculpe, César.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago já foi muito debatido e feito vários protocolos de colegas, é referente à pinguela de Forqueta. Fui procurado por várias pessoas preocupadas com a segurança depois do acidente que aconteceu na ponte Penser em Tours. Peço à administração uma atenção especial a essa pinguela, já que ela é muito usada para o turismo e propriamente para as pessoas que trabalham, que vão de Arroio do Meio a Travesseiro e Marques Souza e vice-versa. Segundo assunto que eu trago, o Estado, eu estive conversando com o secretário de obras referente às nossas estradas. Tem muitas estradas que estão em condições precárias. A Secretaria de Obras está atuando em várias frentes. E após várias enxurradas agora, nós temos muitas deficiências em nossas estradas. Por um lado, as chuvas ajudam nossos colonos a nossa plantação refrescar um pouco, mas por outro lado, as nossas estradas sofrem com isso. Quero pedir uma atenção especial ao secretário de obras. E sugiro também um trabalho conjunto da Secretaria de Obras e Agricultura junto, que hoje muitas estradas a gente pode refazer com as... Não precisa ser uma patroa, pode ser com a retro. Botando um saibro, que tem a nossa saibreira ali na Esperança e Barbosa, que com as retros a gente consegue aliviar e ajudar muito na manutenção dessas estradas. E principalmente os nossos agricultores, que sofrem também com as nossas estradas, que estão algumas em péssimas condições, para o deslocamento da safra, plantio, transporte de esterco, transporte de silagem. Nesse sentido também, quero agradecer à administração pelas duas pontes, pequenas pontes, como todo mundo fala, a gente tem que dar atenção para as pequenas coisas, que foram reformadas em picada. A ponte ali, a primeira ponte na AM-452, que foi reformada, e a outra ponte que foi reformada na rua AM-448, que inclusive foi um protocolo, um requerimento que eu fiz, e essa estrada ainda precisa de uma boa reforma na sua extensão, que está precária a situação dessa estrada. Continuando, quero falar um pouco da iluminação pública. Eu não sei o que está acontecendo na nossa iluminação pública, mas assim, eu estou recebendo muita reclamação. Tem vários munícipes que fizeram pedidos, e os pedidos são registrados por WhatsApp, até na ouvidoria pública, desde começo de janeiro, fevereiro, e nós já estamos em março. Eu não sei se não está acontecendo uma falha de comunicação no setor também. Porque aqueles dias eu até conversei com o eletricista sobre dois pedidos que eu recebi de munícipes, me mandaram até uma cópia do WhatsApp, e o eletricista não recebeu. Estou achando estranho. Talvez tenha que rever essa situação, que pode ser até falha de comunicação ali dentro. Mas não podemos deixar ruas que estão há um mês e meio sem iluminação. Eu acho que isso é inviável para o pessoal, para nossas pessoas que necessitam dessa iluminação. Falando em iluminação, quero lembrar que eu tenho vários protocolos ainda que não foram atendidos. A gente tem que sempre dar atenção na segurança pública e nas pequenas coisas. Temos algumas ruas no município que estão sem iluminação nenhuma. Que é apenas ir lá, que colocar um, dois postes e uma, duas lâmpadas que fica resolvido o problema. Acho que nesse sentido eu peço uma atenção especial da administração para essas ruas serem beneficiadas e muitas áreas verdes também. Agora está começando os dias ficarem mais curtos. E sabe que a gente sempre tem anos à noite nos parques, nas áreas verdes, as crianças brincando. E vai dar uma segurança maior para os pais, sabendo que tem uma iluminação onde é que os filhos estão brincando. Outro assunto que eu trago, Até saiu semana passada no jornal Alto Taquari e no jornal A Hora, onde é que diz assim: a administração municipal quer abrir mais um espaço público de acesso ao Rio Taquari para embarcações de pequeno porte. Legal, importante. Hoje temos só o balneário da Campos Salles, que isso é permitido, e as pequenas embarcações. Muitos desses munícipes, eles gostam de anos à noite, após o trabalho, dar uma pescada, dar uma relaxada no rio. Então, acho muito importante isso aí. E bem me lembro disso aí, isto foi um pedido meu, na sessão do dia 21 de dezembro de 2022. Onde é que vários munícipes me procuraram para eu expor essa ideia. Aí eu trouxe essa ideia aqui na Câmara de Vereadores. Mas aí, muitas vezes, a administração fala que a oposição faz politicagem. Aí eu fiquei pensando nesse assunto. Um assunto que os munícipes trouxeram para mim, eu levei adiante como uma coisa importante, mas a administração não procurou nem a mim, nem aos munícipes, nem aos outros colegas vereadores. Aí muitas vezes é considerada a oposição que a oposição faz politicagem. Eu acho que nesse sentido considero politicagem. Não gostaria de usar esse termo, mas no meu sentido é o que eu penso, né? Sei que muitos não concordam comigo, mas cada um tem sua opinião. É uma pena que, nesse sentido, deixa de se valorizar as pessoas que trouxeram essa ideia, que tiveram essa visão de se fazer um trabalho conjunto. Nós temos que pensar hoje no futuro do município, no futuro das pessoas, na segurança, na diversão. Temos que pensar em conjunto. E não só na politicagem. Eu acho que está havendo falta de diálogo. Eu acho que a gente seria bom. Eu gostaria muito que houvesse mais diálogo para dar mais atenção aos vereadores, principalmente da oposição, mas também aos munícipes, que trazem essas ideias para nós e a gente apenas leva adiante. E o último assunto que eu trago, que eu já trouxe ano passado também, que o colega Paulo Bax acho que foi muito feliz em comentar esse assunto, das nossas pessoas carentes, que não têm condições de comprar o seu terreno, construir sua casa, que hoje qualquer terreno em loteamento aí tem um certo custo elevado, onde é que nós temos o município, fiquei feliz, que o município já está pensando em mais um loteamento social, né, para essas pessoas. Mas eu quero deixar lembrado, que nem o colega Paulo falou, no loteamento Glória, temos alguns terrenos ociosos ainda. E no nosso loteamento Dona Rita, que também é social ali, nós também temos terrenos ociosos. Nesse sentido, peço à administração que tenha um cuidado especial e vamos abrir essa inscrição dessas pessoas carentes que necessitam e gostaria muito de ter sua casa própria.
Um minuto,
vereador. Para quanto antes a gente poder beneficiá-las. Até porque ali na Dona Rita tem muitos terrenos que estão virados em mato, criando bichos e oferecendo insegurança às crianças que brincam na rua e às pessoas da comunidade. Senhor, isso, obrigado.
Passa a palavra à vereadora Adílis por 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, público presente e ao Lima do Som. Como não podia ser diferente, estamos no mês de março, onde sempre é um mês muito carregado nas falas e na busca por políticas públicas para a mulher. Fala-se direitos, deveres, conquistas, as derrotas e muitas vezes derrotas muito duras. A mulher é mãe, ela é esposa, ela é mãe solo, ela é dona de casa e também uma profissional. Já foi falado aqui e eu repito, o mundo perfeito não existe para ninguém. Cada um de nós precisa se adaptar às diversidades que a vida nos apresenta. Não quero aqui desmerecer a figura masculina, mas a mulher ela tem uma dupla e muitas vezes uma tripla jornada de trabalho. O cuidado com os filhos, o zelo, ele geralmente cabe mais à mulher, à mãe, principalmente quando se trata da saúde das crianças, dos filhos. Aí a mulher, a mãe, ela entra mais em cena. E cada um de nós aqui, colegas e demais que nos assistem aqui, devem ter algum conhecido, alguma família que tenha alguém com uma criança especial. Uma criança especial que precisa um cuidado para a vida toda. E aí, essa criança ela não tem autonomia própria. Ali nasce uma grande batalha, onde a mãe, a mulher, ela precisa trabalhar e ela também precisa pensar em alternativas para dar qualidade de vida para essa criança. Muitas vezes carecem medicamentos, tratamentos inalcançáveis na aquisição pelos altos valores. Mesmo que ela tenha seus direitos adquiridos pela justiça, onde o Estado geralmente é o provedor para alcançar esses medicamentos e o tratamento, devido, isso não acontece. Aí mais uma via crucis, na busca pela conquista dos direitos adquiridos. E aí eu pergunto e faço pensar, como fica o emocional dessa mãe, dessa mulher, que precisa passar a noite dormindo e acordar de manhã e pensar como ela vai enfrentar esse novo dia que está acontecendo? Como ela vai trabalhar? Como ela vai trabalhar, como ela vai enfrentar essa situação para dar um sustento digno para sua família, para os seus filhos, alternativas de condições de vida. Numa família normal, onde as pessoas têm todas, são dentro da normalidade, já não está fácil. Imagina quando tem uma pessoa especial dentro da família que precisa ser cuidada.
Uma parte?
Claro.
Acho que foi feliz na tua colocação. Eu chego a me emocionar, né? Porque eu sei o que, que é isso, porque eu tenho isso na minha família, onde tem uma irmã que ela é guerreira, é muito guerreira. Então, eu gostaria de dizer que tu foi muito feliz no teu pronunciamento e eu sei que eu estou perto da minha irmã, a dificuldade de uma mãe que passa por isso. Eu tenho uma irmã realmente guerreira de te tirar o chapéu, né?
Interessante a sua observação. Quando eu montei a minha fala hoje, eu não tinha me lembrado desse detalhe. Realmente eu conheço o caso. Então, por isso que eu digo, cada um de nós deve ter algum conhecido que passa por uma situação de uma doença que se trata crônica, que a mãe precisa estar presente ali praticamente 24 horas por dia. Então, mais uma vez, o papel da mulher é desafiador na sociedade como um todo. As pesquisas elas apontam que no Rio Grande do Sul, a cada 22 minutos, uma mulher é agredida física ou emocionalmente. E em 2022, os feminicídios bateram recorde no Brasil. Isso é triste, né? Aí se pergunta, até quando essas crueldades vão continuar? Os avanços em busca dos direitos, eles já são bastante, foram bastante, mas às duras penas. Quanta humilhação a mulher vem passando na luta por direitos de vida e dignidade, mas graças à sua persistência, ela sempre consegue chegar lá. falar de mulheres é falar da essência, que significa força, coragem e luta. Olhar para o universo feminino é enxergar as lutas e desafios das mulheres pelos direitos igualitários, onde passam a exercer o melhor de suas habilidades sem amarras, sem implorar favores, e sim a oportunidade de fazer o seu melhor de igual para igual. Então, voltando de novo ao Dia da Mulher, faço menção também hoje a uma perda que o Vale Taquari teve, na pessoa da Carmen Regina Cardoso, uma líder, né, no Vale do Taquari. Ela, com certeza, ela deixou um legado regado de grandes exemplos que servem de inspiração para muitas mulheres em todas as esferas. Eu quero deixar aqui o meu abraço à comunidade, às mulheres da comunidade Arroio do Meio, né, por este dia, por este mês e todos os dias das nossas vidas como mulheres. Quero deixar aqui também uma demanda que me foi enviada durante a semana. Quem transita pela RS 130, 386, né, as obras estão acontecendo, o fluxo de movimento é muito forte. Em virtude disso, não tem mais aquele autopique, isso é praticamente direto. O que que acontece? O trânsito automaticamente é deslocado, se desloca para a estrada, antiga estrada velha, ponte do Rio Forqueto. E ali vem o entrave. O pessoal vem de Lajado, de Arroio do Meio, quem vai primeiro? Então, eu preciso trazer essa demanda para casa, porque a pessoa me solicitou isso, que eu trouxesse isto, e realmente eu preciso concordar que não é uma demanda tão difícil, a instalação de uma sinaleira a custo baixo. A partir desse momento, cada um saberia qual é o momento de ir para atravessar a ponte. Demanda deixada, seria isto. Muito obrigado. Boa noite.
Passo a palavra para o vereador José Eltor por 10 minutos.
Cumprimentar o presidente, colegas, secretário jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje, Lima. Começar a falar, parabenizar também as mulheres, e eu acho que as nossas mulheres hoje sobressaíram, elas capricharam, realmente tudo que elas falaram, quero fazer, que nem o professor Paulo já colocou, as palavras da Alessandra, da Adiris, as minhas também, e realmente a gente fica realmente preocupado e triste, pois a gente escuta a todo momento, realmente, como está bem assim, alto, maus tratos com mulheres, femicídios, enfim. Mas eu quero acreditar que quem nossas autoridades, se é educação. Vem de casa, vem de pequeno, vem desde o colégio a ensinar. Então, acho que no nosso Brasil, a saída é investir mais em educação. Então, aqui também meus abraços sinceros a todas as mulheres de Arroio do Meio, principalmente do Brasil. Assunto que eu quero também abordar nesta casa hoje, primeiramente fazer um relato breve sobre nossa ida a Brasília no começo de fevereiro, dia 6 de fevereiro até o dia 9, onde é que meus colegas nos acompanharam, o Alessandra, Paulo Reque, Rodrigo, juntamente com o prefeito. Como bastante a população sabe, muitos de repente não, que os nossos deputados, eles conseguiram um presentinho bem razoável aí no, na troca de governo, onde é que cada deputado federal tinha 19 milhões até o ano passado para emendas e passou para 31 milhões. Então, esse dinheiro, ele é destinado para os municípios, para o Estado. Então, como nós temos nossos deputados lá em Brasília, o Rio Grande do Sul tem seus deputados, e esse é um dinheiro que alguém tem que vai receber. Então, quem não é, não vai lá, não bate, a gente teve... E isso, essas emendas já são destinadas agora, teve uns que já destinaram, mas foi prorrogado, acho uns dias, até metade do mês, aí eles têm que definir para onde e a quantia de valores que é destinado. Então, a gente se peregrinou bastante, né? A gente caminhou 2 dias muito, juntamente com o nosso prefeito, e a gente bateu realmente em quase todos os gabinetes, deputados que fizeram votos aqui na nossa cidade, para lembrar deles.
Colega, a gente bateu em todos, né? Em todos a gente encontrou os deputados, mas batemos em todos.
Sim, a gente bateu, mas como você sabe, né? Teve uns aí tinha votação, uns não estavam lá. Mas eu estou dizendo assim, fez uma peregrinação e a gente, até que não estava, a gente deixou o pedido daqueles que fizeram voto aqui. Se alguém votou neles que são daqui, porque conhece eles, e então acho que eles têm um compromisso. Então a gente espera, o retorno já teve, alguns retornos sim, o secretário Auro me colocou ontem, que para o hospital, por exemplo... Já tem os 600 mil da UTI, isso já todo mundo já foi comentado, que é 300 mil do Alceu Moreira e do 300 do Pedro Westphalen, está garantido, mais 630 mil já está garantido para o hospital, que é através do deputado Carlos Gomes e o outro, agora não estou lembrado o nome que ele me falou, que mais 630 mil para o nosso hospital. Como se fala tanto em saúde, e realmente acho que é o caminho. Então, notícias boas, tem para a saúde também deputado Pedro, do deputado Lucas Redecker, enfim, não vou citar porque tem várias demandas, acho que é o momento que fechar, acho que a administração vai ter esse cuidado, e acho que justo, de passar a relação de todos que realmente lembraram do nosso município. Preciso falar também que começou, até já foi concretado hoje alguma coisa daquele muro da Neugbauer, que teve, como foi debatido nesta casa, que teve, deu problemas, desbarancou, tinha problema de uma casa poder ser até danificada, e o projeto foi amplamente aqui discutido, nesta casa, foi aprovado um valor para conter desmoronamento no fundo da Neugbauer, onde é que ficam as caldeiras, realmente é muito, era preocupante, ainda é, mas agora acredito que com essa obra vamos conseguir estagnar aquele problema. Então, são investimentos que o município está fazendo, que foram projetos, não sei, num passado, de repente, mal pensados, mas temos que pensar sempre no bem das pessoas. Falar também da dengue, lembrar nossos munícipes para continuarmos atentos. Graças a Deus, até o momento está tranquilo. Lembrar que estão passando em todos os bairros, estão passando, desintetizando, passando, Helena, a colega Helena faz parte da dengue epidemia, então ela sabe o que está acontecendo, né?
Se me permite, me parece que hoje começou.
Ontem passaram aqui no centro, hoje não sei onde é que estão.
Navegantes, e realmente, como tu colocou a situação, comparando com o ano passado, é bem mais tranquila, mas não se pode ficar tranquilo.
Exato, e acho que isso aí que a gente está, nossa obrigação, a administração está fazendo a sua obrigação, lembrando, sim, as pessoas que O problema é que cada um tem que fazer a sua parte, começar dentro do seu pátio, fazer aquela vistoria, dar uma olhada para nós não... Ninguém mais quer voltar aquele ano passado, aquele caos que era. Que hoje, que o município vizinho está nessa situação. Então, todo cuidado é pouco.
É, e parte muito da comunidade, né? Então, sempre relembrar que o agente, ele não tem como alcançar todas as residências, pátio, casas, e, enfim, então... Mas é, a comunidade arroiomense está de parabéns, sim, que está muito melhor do que estava ano passado. Mas continuamos em alerta.
Isso aí. Também lembrar que amanhã, às 18h30, então, vai ser entregue mais uma obra dessa administração, do asfalto da Dom Pedro II, a etapa que então, foi já terminada no fim do ano passado. Os moradores receberam o presente de Natal, então a gente está indo agora, acho que oficializar a entrega dessa obra amanhã, todo mundo está convidado. Preciso também falar, o colega César falou do acesso ao rio Taquari, sim. Ele está, sei lá, ficou magoado com a situação que foi colocada no jornal, mas quero lembrar que ano passado, lá em julho e agosto, eu já manifestei sobre essa situação e a administração já estava naquele
instante vendo
um projeto e hoje estão em fase de conclusão esse projeto para fazer um novo acesso, que é nos fundos do loteamento da BRF, na área verde, onde é que é um projeto bem amplo, que no, acho que no momento exato a prefeitura estiver pronto, eles vão apresentar. Então, acho que não é o momento, não é, como ele falou, politicagem, acho não. Acho que realmente é uma demanda que não é só sua, que já foi levantada por outras pessoas. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, nosso assessor jurídico, secretário, imprensa, todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Hoje o meu primeiro assunto vai ser sobre a agricultura, um momento de dificuldade que vem se passando devido à estiagem que nós estava tendo, agora realmente deu uma chuva, deu uma aliviada, mas também o alto custo que tem os insumos, o custo de produção. Então, foi muito importante que agora, realmente, então, como o colega Rocha falou, foi o decreto de emergência. Acho que é importante, já tendo essa perda de 27 milhões, que é o estimado. Então, para recuperar isso não é fácil, é muita coisa. Mesmo que a safrinha agora dê um up, que precisa, tomara que dê mesmo, porque para recuperar, para pelo menos o pessoal conseguir talvez empatar, que eu acho até difícil que vão conseguir. Eu quero hoje trazer um assunto que ele me preocupa em demais, principalmente ao que se refere aos produtores integrados e às próprias empresas desse setor tão importante. Não está sendo nada fácil nem para o produtor e também nem para as empresas, que estão somando prejuízos enormes, que a gente sabe, a gente conversou com pessoas, com lideranças que estão ligadas a essas empresas, cooperativas, empresas, todos fazem parte. Para essas empresas, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, está muito complicado competir com os outros estados. A nossa demanda aqui por grãos de soja, milho, ela depende muito da região de Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, ou importações de outros países. Nós não somos autossuficientes, o que se diz em matérias de grão. Fora o alto custo desses cereais, que ainda sofremos com impostos. Os impostos mais altos aqui são do estado do Rio Grande do Sul ainda. Então, isso tudo só tende a dificultar para as nossas empresas aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Arroio do Meio, Vale do Taquari. Fora que boa parte dessa produção, ela ainda vai para os grandes centros. Esses grandes centros são o quê? São São Paulo, Rio de Janeiro, e o resto é exportação. novamente nós vamos impactar no maior valor em logística, porque nós estamos aqui na ponta dos produtos, não estamos conseguindo competir de novo, por causa desse custo do transporte que nós vamos ter a mais. E também, de novo, nosso ICMS, que vai ser o mais caro de novo. Me informei com várias pessoas ligadas, agricultores, a esse tipo de empresa de proteína animal, que é carne, frango, porco, res, que também começou a ficar difícil, baixou muito o preço, e também do setor leiteiro. Com diversos produtores conversei também, está complicado realmente. Essa situação ela é muito grave. Falando então com essas empresas, produtores, são em torno de 2 anos ou mais que estão se somando prejuízos, tanto para agricultores como para empresas. Não se sabe até onde é que vai conseguir segurar essa situação. As próprias empresas, elas não sabem. Por isso, a minha grande preocupação. Eu vou hoje fazer um pedido especial aqui para a nossa mesa diretora, presidente, para que nós aqui fizemos o nosso pontapé inicial, para que nós marquemos uma audiência com a Comissão da Agricultura da Assembleia Estadual, com a Secretaria da Agricultura, levando essa preocupação que não é só do nosso município, acho que os colegas aqui concordam, ela é regional, Vale do Taquari, é uma preocupação enorme, a gente sabe das dificuldades das empresas que são daqui, nossas aqui, falando em Dália e Langiru, que a gente mais conversa, mas JBS, BRF, são outras empresas que vêm aqui, então nós temos que marcar essa reunião lá com os nossos deputados, para sim discutir o que pode ser feito. Hoje eu acredito que nós tenhamos que pedir alguma barganha de ICMS, em primeiro lugar, para essas empresas. Porque, pensem aqui comigo, tudo que engloba esses setores que eu falei, isso aí vai oficina, depois vai postos de combustíveis, quantos trabalham nisso. Então, eu acredito que se ficar assim, e ainda nós não aqui no Rio Grande do Sul não conseguir competir com outros estados, daqui a pouco nós vamos perder empresas, nós vamos perder muita coisa, principalmente no nosso município. Nós temos aqui a BRF, que é muito forte, mas esse é o nosso medo, o meu medo, conversando com pessoas, como outras empresas, acho que nós temos que se preocupar, fazer o pontapé inicial. Eu acho que dali para frente, outras prefeituras, outras câmaras de vereadores, acho que o prefeito também, todos vão ser parceiros para essa discussão se tornar regional. Eu acho que isso é importante, peço o apoio de todos vocês para que conseguimos realmente fazer essa conversa, e em seguida ampliar regionalmente. Então esse é o meu pedido. Outra situação que, de novo, o pessoal ali do Arvoredo também me procurou novamente, Paulo Bax também sabe da situação ali, tem a colocação daqueles tubos ali naquela área verde, o pessoal está unido, já a gente falou na última sessão que teve no mês de janeiro, como é importante essas pessoas cuidarem das nossas áreas verdes. Aquele pessoal está só esperando com que a prefeitura coloque aqueles canos. Já foi prometido para eles lá para o mês de janeiro, fevereiro, ainda não aconteceu. Então, espero que isso aconteça nos primeiros dias. O pessoal lá está mobilizado já com a compra de equipamentos para botar lá uma pracinha. Enfim, espero que aconteça.
Eles estão aguardando agora, porque ali vai ser feito o calçamento em duas daquelas ruas, né? E aí, mais um tempo, só para saber.
Mas né? Dá para ser feito, acho que, Paulo. É, nós não podemos deixar... Assim, ó, nós estamos com uma comunidade mobilizada, eles estão mobilizados, não vamos deixar perder isso. Não podemos, isso não pode acontecer, no meu ponto de vista. Também parabenizar todas as mulheres pela passagem do dia delas, então, que será dia 8. Elas que são tão batalhadoras, como as colegas já tão bem colocaram, sempre preocupadas com todos, com tudo que acontece ao redor delas. Elas podem fazer 3, 4, 5, 6 serviços ao mesmo tempo, né? Nós, homens, não conseguimos fazer isso. Então, quero também deixar o meu abraço a todas elas, em especial a minha companheira Cristina também.
E também falar um pouco da ida de Brasília, o colega Pantera já colocou, o Alessandro foi junto, Paulo, eu, então o prefeito. Acho que foi muito importante essa conversa com os deputados, os que não tiveram, até os próprios assessores. Acho que isso é importante. Às vezes, alguns contatos que não se tinha, com os próprios senadores, que o colega Pantera até não colocou, também foi muito importante, com o Mourão, com o Heinz. Então, muito, muito boa essa participação que a gente teve lá. Acredito que várias dessas demandas elas já vão ser atendidas agora de imediato, como o colega Pantera colocou, aumentou esse valor dos deputados, mas todos eles têm coisas para situações para resolverem, né? Então, com certeza, algumas já vão ser atendidas agora, outras durante toda a legislatura, que começou agora no mês de fevereiro, a legislatura deles, que vai por 4 anos. Então, acho que muita coisa também, né, Pantera, colegas, vai ser resolvido durante esse tempo. Outras demandas que já são mais importantes, como hospital, como outras situações, acho que essa conversa e essas demandas, elas vão ser resolvidas com bastante esforço dos deputados nossos de levar essa demanda. Em todos os lugares a gente foi bem recebido.
Um minuto, vereador.
Isso também é muito importante ressaltar. Também falando antes da falar das escolas reformadas, eu tenho que lembrar que na última administração também todas as escolas elas passaram por reformas, não ficou nenhuma de fora. Inclusive a da Barra, ela foi aumentada, me lembro lá que eu participei da inauguração, ali a do João Beda, que também foi aumentada. Então, que importante foi todas essas escolas revitalizadas. Então, nenhuma ficou de fora. Também quero... Tem uma informação das creches, que eu acredito que seja essa aí. Eram atendidas 750 crianças nas creches. Então, o que pode ter acontecido nessa troca de administração... Quando passa o ano, tem algumas crianças que saem da creche e outras que vão entrar. Então, isso é natural que aconteça, que a fila aumenta, e que nem agora. No começo do ano, ela estava bem maior. Essas crianças já foram absorvidas, foram para a escola. Então, na outra administração, também eram esse número de crianças atendidas. Isso aí. Obrigado, presidente.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, colegas, pessoas que nos assistem. Quero também fazer uma referência ao Dia da Mulher e usar a minha mãe, Líria Majolo, para isso, que hoje, com seus 79 anos, esta manhã, foi capinar a sua horta. Então, em nome dela, homenagear todas as mães do nosso município e as mães dos nossos amigos em todas as querências. Falar um pouco das demandas que a comunidade nos traz, fazer uma referência à área de lazer da Rui Barbosa, onde várias famílias ocupam aquela área de lazer e gostariam de ver concluída a sua calçada de passeio ao seu redor. Também pedem uma colocação de uma placa proibido pescar, porque ali tem o lago e algumas pessoas pescam os peixinhos que tem lá, que não são de pesca, são apenas para serem apreciados, vamos dizer assim. Também na área de lazer da Pera do Vale, também se tem solicitações de pessoas que usam, que teria que ter feito algumas melhorias com brinquedos, enfim, que teria que ser melhor. Também ali na rua Lagoas, perto do cemitério, também tem uma pracinha que realmente não está de acordo para ser utilizada. Então a gente percebe que as pessoas realmente dão bastante valor a isso, né? Então no seu intervalo de lazer, elas gostam de usar essas áreas de lazer e também defendem a sua integridade, vamos chamar assim. Falar da ponte de ferro também, como a vereadora Adilis trouxe uma demanda que talvez poderia solicitar esse tráfego, mas assim também outras pessoas me solicitaram e me comunicaram assim da deficiência da ponte, e eu pessoalmente passo bastante ali. Então a gente já tem um orçamento próximo a 500 mil, provavelmente será feita a parceria com Lajeado e ela vai precisar de uma reforma, sim, porque tem muitos planchão ali que a gente percebe que estão fora do padrão e com esse fluxo, com certeza, cada dia vai piorar. E essa matéria, esse anúncio, essa proposta de uma ponte nova ali, realmente procede e eu gostaria de ver isso realmente sendo executado, né? Eu acho que é mais fácil hoje nós conseguir uma ponte ali dupla, nova, do que alguma melhoria assim urgente na área 130, porque se envolve uma discussão muito grande e realmente uma ponte pela Estrada Velha, ela iria despachar esse fluxo Arroio do Meio Lajeado, que é muito intenso. Então é bem interessante isso. Parabéns para a administração ali que está envolvida também com o prefeito de Lajeado, que estão discutindo essa situação bem forte. Falar das escolas, como a maioria já falou, então realmente a administração, com as gestoras que estão cuidando da administração das nossas escolas infantis, das nossas escolas municipais, como já foi dito aqui, a gente tem avançado muito nessa questão e isso está sendo muito benéfico para a nossa sociedade, que está crescendo muito forte, os nossos loteamentos aí que estão surgindo numa velocidade muito grande. A gente tem ultimamente a cada mês quase um projeto de aprovação de loteamento, e agora o município tratando de um loteamento social para beneficiar famílias um pouco mais carentes, que a gente também tem que dar valorização. E também fazer uma referência que as escolas receberam um kit primeiros socorros também. Não deixa de ser uma grande coisa, mas para quem tem um filho lá que numa pequena queda se machuca um pouquinho, já tem aquele atendimento logo, não deixa de ser um cuidado, é uma preocupação com as nossas crianças. Nós temos essa situação realmente que da vicinal 811, ela carece de melhorias, né? O Marcelo tem razão, e outros vereadores que se pronunciam. A gente tem um ofício no DAER sobre o estacionamento que eu fiz referência. Eles vieram fazer uma vistoria, foi feita uma medição, alguma coisa, mas não tivemos nenhum retorno sobre o nosso protocolo, né, presidente? Então, eu acho que nós precisaríamos buscar um retorno deles, porque, de fato, seria a obrigação do DAER. Claro que o município sempre teve bons olhos e investiu e trabalhou nisso, e não vai ser dessa vez que não vai fazer. Mas eu acho que nós precisamos realmente buscar um pouco mais, com mais força, essa resposta do DAER, porque a obrigação seria mesmo do DAER para nós conseguir uma melhoria na vicinal 811. Seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e já passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico Diego, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima. Eu vou começar a falar um pouquinho do turismo, que está crescendo muito na nossa região. Aqui em Arroio do Meio, a gente tem dois roteiros turísticos. Esses empreendedores estão investindo e muito, esperando também o retorno e a visitação por parte dos turistas. O que a gente não pode deixar acontecer é que o município seja só um município de passagem. Além de todos os investimentos que os empreendedores estão fazendo no ramo do turismo, o município também tem que fazer a sua parte. As estimativas para a visitação do Cristo Protetor, segundo a Embratur, passa de 80 mil pessoas mês. muitas dessas pessoas, a grande maioria, vai passar por aqui. Cabe a nós, ao município, ao executivo, criar alternativas para segurar essas pessoas aqui também, para fortalecer ainda mais e diversificar a questão do orçamento do município, como também a criação de renda. Durante a campanha e no projeto de lei, foi falado um projeto de ecoturismo no Morro Gaúcho. Foi só durante a campanha, nunca mais ninguém falou nisso. A gente sabe, semanalmente, tem programa na rádio aqui que fala do turismo. Para buscar alternativas, e eu acredito que o município tem que se envolver mais nisso. A gente não tem nem hoje um ponto de informações bem definido sobre turismo. Quem está fazendo isso, indo atrás, são os investidores. Então, acredito que o município, sim, ele tem que ajudar um pouco mais, ele tem que buscar alguma alternativa para incentivar e fomentar esse setor que vai crescer muito, vai crescer mais do que qualquer outro setor aqui na nossa região. Arroio do Meio, como eu falei, não pode ser e ficar só um município de passagem. Falar também um pouquinho da questão da estiagem, prejuízo de 27 milhões. Meus colegas acham que esse prejuízo ele pode ser recuperado. Não, ele não pode. Ele pode até talvez ser um pouco amenizado, mas ele não pode ser recuperado. Isso não, os produtores não recuperam mais isso. É mais um passo mais largo que eles dão em algum financiamento para conseguir dar a volta. 75% das lavouras de milho perdidas, 100% das pastagens. Essa questão dos 75% das lavouras de milho, a gente sabe que vai ter reflexo nos próximos 8 a 10 meses para frente, na queda da produção de leite, que enquanto foram feitos os levantamentos estava em 30%. Ela não vai ficar nos 30%, mas com certeza essa queda vai continuar em 10% por causa da falta da qualidade da silagem. Que a gente sabe, todos aqui que conhecem a agricultura, que o milho que foi colhido, os que tinha grão era pouco e o resto era palha seca, não tinha mais que isso. 35% das lavouras de soja perdidas. Imagina o prejuízo que isso dá. Lá em janeiro, na primeira sessão, até pedi para o vereador, colega Rocha, se já tinha encaminhado o decreto de emergência. Ficou de ver. Saiu agora, no fim de fevereiro, com esse montante de prejuízo. Às vezes, são as pequenas coisas, que o vereador Marcelo já falou, que fazem a diferença. Para um produtor, que hoje é a grande maioria, tem um financiamento no banco, a parcela para pagar. Se esse, vamos torcer para que seja homologado pelo Estado e pela Federação, mas se não for homologado, esse produtor não vai ter aonde conseguir recursos para pagar esses financiamentos. Se for homologado, torçamos que seja, agora após as chuvas fica tudo mais difícil fazer as vistorias, enfim, ele vai conseguir empurrar essa parcela de financiamento um ano para frente. Então, as pequenas coisas são importantes. Dá trabalho? Dá. Mas ela é tão importante, às vezes em algumas situações mais importante, que receber um cheque incentivo um pouco mais alto. É importante sim, e que o município continue investindo e incentivando e aumentando também o valor. Mas a gente não pode esquecer das pequenas coisas. E não é só essa questão de fazer o decreto na hora certa, é também atender o acesso, atender uma pequena terraplanagem, ajudar o produtor nas pequenas coisas. Isso é, muitas vezes, mais importante que um cheque lá que 1.100, 1.900, 2.000, mas que se ele contratar um dia de máquina, tiver que contratar um dia de máquina, ele virou em nada. Então, são essas coisas que são, para as pessoas, pelo menos que elas falam, elas são muito importantes. Quer dizer também, colega Rocha, não sei onde o senhor conseguiu o número de 500 crianças na creche, mais 480 na fila, eram 750 crianças no fim da outra administração que estavam nas EMEIs. E, se eu não me engano, era 150 na época que estavam na fila. Até numa das sessões do ano passado, pedi para o colega Paulo Bax se ele conseguiria trazer talvez o número de crianças que saiu também das EMEIs e das vagas que foram abertas. Mas, enfim, falar também um pouquinho da questão de Brasília. Os colegas que foram junto sabem que às vezes as pessoas acham que lá é mais para conhecer ou para fazer qualquer outra coisa. Mas os colegas aqui sabem quantos e quantos quilômetros a gente caminha dentro daqueles anexos, tanto no Congresso Nacional como no Senado Federal, para buscar recursos. A gente teve êxitos, visitamos todos os gabinetes, em alguns realmente não encontramos os deputados, mas conseguimos falar também com a assessoria e em todos eles deixamos também o pedido de recursos para o município de Arroio do Meio. Então, como a gente, o colega Pantera já falou, José, se a gente não vai, tem outros que vão. Se a gente não vai logo, quando a gente chega já não tem mais recurso. Porque são prefeitos, são vereadores de todo o país que vão lá nesses dias que abrem esses processos para fazer os pedidos e conseguir as emendas para também ajudar e amenizar as situações do nosso município.
Só para colaborar, presidente, acho que você tem razão, já coloquei, também o Rodrigo colocou antes, eu não falei no Senado, né? Acho que os senadores também, a gente tem perspectivas boas, do Heinz já tem. Então, realmente, foi uma semana com o dia que tinha prefeito quase de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente fez a nossa parte e com certeza vamos colher.
Isso aí. Também não poderia deixar de parabenizar, deixar minha homenagem a todas as mulheres, principalmente da nossa querida Arroio do Meio, mas também de todas elas a nível estadual, federal, mundial. Afinal, nós estamos hoje aqui por causa delas. Então, um forte abraço e que continuem sendo essas batalhadoras que se duplicam, triplicam às vezes para conseguir fazer as coisas, cuidar da sua família e também dar uma educação para os filhos. Seria isso, presidente.
Nesse momento, eu devolvo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Aceita a presidência. Leitura dos pareceres.
Parecer número 002 de 2023, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 27 de fevereiro corrente, analisou os projetos de lei número 010, 013, 014 de 2023 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 27 de fevereiro corrente, analisou os projetos de lei 010, 013, 014 de 2023 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 010, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Darcy Brooks Rodrigues.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse é um projeto do qual a gente já fez outras aprovações, né, e outras matérias idênticas, Então, é um projeto, como se diz e como se colocou, de forma social, e a gente já conversou muito sobre isso, né, o vereador Vanderlei, acho que também quer a palavra, mas como a gente votou todos os outros, e logicamente mexe-se em vários projetos, como o plano diretor, o código de edificações, enfim, mas é que nem os outros, então a gente não pode negar isso, e eu acho que sou a favor do projeto.
Vereador Vanderlei.
Eu só queria fazer uma referência, né, ao nosso amigo Luiz e a sua esposa, que estão nos assistindo, né, que são os proprietários desse loteamento, futuro loteamento. Então, como o Paulo já falou, a gente tem tido a honra de aprovar inúmeros projetos desses que estão ajudando a engrandecer o nosso município. E o vosso também vai fazer isso.
Vereador José.
Também dar a minha contribuição, dizer que sou totalmente favorável a esse projeto, como há poucos dias a gente aprovou um lá na Dona Rita, acho que a Dona Rita tá em expansão, né? Estamos crescendo. Então aprovamos um há poucos dias lá adiante, perto do Campo Esperança, então esse aqui da Arte, do Luiz, então também sou totalmente favorável a esse projeto.
Vereador Adílis.
Sou favorável ao projeto também, porque realmente isso só engrandece o município e automaticamente nos traz mais munícipes. As pessoas estão vindo procurando Arroio do Meio para aqui instalar as suas famílias e fazer a sua vida. Então, tudo isso vem favorecer.
Vereador Marcelo.
Só para... Como já foi falado por todos aí, a gente fica feliz quando vem esse tipo de projeto. Acaba, que nem a Adílis falou, trazendo pessoas diferentes, com mão de obra, que graças a Deus sempre falta no município, e que esses loteamentos venham a colaborar cada vez mais com as nossas famílias.
Vereador Rodrigo.
Também sou totalmente a favor do projeto. O colega Pantera muito bem colocou o lado da Dona Rita, Dom Pedro. Dom Pedro tá crescendo bastante. Eu acho que isso se deve muito também à abertura da Juscelino Kubitschek. Eu acho que assim, quando tinha que sempre se atravessar a RS de um lado para o outro, sempre se valorizou muito o lado de cada São Caetano. Então hoje eu acho que a expansão vai ser para o lado de lá, acho muito importante. Na época que se pensou essa rua, asfaltar agora Dom Pedro, todo mundo teve a sua parte, eu acho que foi uma grande coisa, não se precisa de trevo, pode se passar tranquilamente por baixo, eu acho que valorizou aquela área e com certeza vai se expandir muito. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 013, peça leitura.
Institui o mês Abril Verde no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 014, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal número 2760 de 2009. De 6 de agosto de 2009, a Cooperativa Dália Alimentos Limitada e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Vereador José.
Até para colaborar, acho que a maioria aqui esteve presente na visita da Dália, que foi no dia 3 de janeiro, onde é que já foi explanado pela própria empresa, onde é que foi feito um cálculo das duas unidades, né? Hoje a queijaria, enfim, o projeto lá em Palmas. Então, o município está fazendo a sua parte em apenas retornando o que a empresa está dando para o município.
Vereador Rodrigo.
acho que eu fui um dos que não pude ir naquele dia, mas me informei sobre o projeto. Ele é parecido com o que nós fizemos com a Neugbauer, da Mumu. Eram dois CNPJs, então para ser num só, o incentivo continua o mesmo, só se aumentou o prazo. Então acho que é bem tranquilo votar esse projeto a favor desse projeto.
Para complementar também, então, como o Rodrigo já colocou, é a mesma situação. O Neugbauer também aconteceu isso. E a cooperativa Dália também tinha vários CNPJs. Um aqui no Aimoré, dois, três lá em cima, por causa das linhas de leite, longa vida, doce de leite, enfim. Então, era muito mais difícil para sempre chegar num coeficiente aí, que fosse justo. Até pelos investimentos também na empresa aqui na queijaria no Aimoré. Então, se juntou todas as empresas, se criou um CNPJ só e o valor, então, repassado para a empresa pelos investimentos e pelo que ela gera para o município, acabou gerando essa nova lei para poder, então, repassar esse incentivo. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 016, com emenda. Peço a leitura da emenda.
Emenda legislativa número 001-2023 ao projeto de lei do Executivo número 016-2023. Desse ao artigo 5º do projeto de lei 016 do Executivo de 2023 a seguinte redação. Artigo 5º. O contrato firmado nos termos dessa lei terá validade de 6 meses, sendo vedada a sua prorrogação. César Cortes, vereador, líder de bancada.
Peço a leitura do projeto 016.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. Vereador Alessandro.
Isso aqui demonstra que talvez o vereador César, não sei se só você ou os outros também, é uma licença gestante. E geralmente a mulher, além do período da gestante, acaba pegando férias junto e acrescenta, às vezes passa do tempo. E dentro do município não tem como ficar hoje sem farmacêutico, senão a farmácia não consegue fornecer a medicação para a população. Precisa do farmacêutico lá no momento. Então, eu não sei, César, qual a justificativa para não prorrogar, mas daí prejudica a farmácia, porque provavelmente ela acaba emendando férias junto, né, à farmacêutica. Então, eu vejo como essa emenda meio complicada numa situação dessas, que daí depois vai ter que... Chega, ela vai pedir novamente, vai pegar férias também, vai ter que se fazer novamente outro PSS. Eu acho que não justifica.
Vereador Rocha.
Só para contribuir um pouco sobre isso aí, na mensagem justificativa, né? Deixa bem claro, com a volta da profissional, o cargo será extinto. Então, se ela voltar no quarto mês ou no quinto, a profissional que vai substituir, esse cargo é extinto. Então, não vejo a necessidade de, se passasse, então, no sexto mês, né, se fosse usar 7 meses, com certeza, na hora que essa profissional volta, quem está substituindo o cargo é extinto, está na justificativa.
Vereador Vanderlei.
Se a gente for olhar pelo período de uma gestante, até eu acho que 6 meses seria até aceitável. Mas o que eu me preocupo, vereador César, assim, hoje um profissional farmacêutico para 6 meses, a dificuldade para conseguir um profissional. Alguém não vai sair de uma outra empresa por 6 meses. Entende? E a necessidade do município é muito grande. Então, eu acho que a emenda que o senhor fez, ela não foi bem pensada, e eu sugiro que o senhor retire essa emenda, porque eu não sei, vamos votar a emenda separada, junto com o projeto, como é que vai ser, presidente? porque separado, a emenda separado. Eu iria votar contra por causa dessa situação. Eu acho que dificulta o município a fazer uma contratação de um farmacêutico para 6 meses.
Presidente.
José.
Eu também tenho que colaborar com esse projeto. Também não entendi o motivo dessa emenda, porque é bem claro que nem o vereador Rocha já colocou, Vanderlei, Alessandra, é licença gestante. Ela sai, tem que ter um outro profissional lá na farmácia. Se ela ficar fora, que nem o Rocha colocou, 4 meses, sai fora, ela volta, a vaga dela está garantida, ela está fora, a outra está fora. O outro, desculpa. Mas aqui, apenas o projeto pede a garantia se, porventura, acontecer que essa pessoa tem que ficar fora 7 meses. Ela tem direito à licença gestante. Ela, quem foi falar, vai pegar férias, já avisou. Vai deixar pegar 30 dias de férias. E se der algum problema, um outro problema eventual, que a gente não quer que aconteça. Então, realmente, não vejo, mas essa emenda que nem o Vanderlei colocou, não vejo motivo também, sou contra essa emenda.
Bom, vou colocar então uma emenda da bancada. Como os colegas já falaram.
É da bancada ou é do vereador?
É da bancada. Líder de bancada.
É só dele.
Como foi colocado na licença gestante de 6 meses, quando se tira férias, não se contrata ninguém, se substitui assim, então não vejo problema nisso. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se levantando. A emenda está aprovada. O projeto está em votação com a emenda. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante. O projeto está aprovado. Projeto 022, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da 5ª Gincana Arroio do Meio, indica recursos.
O projeto está em discussão. Vereador Marcelo.
Vou pedir vistas desse projeto, até porque acho que não tem problema algum se precisar fazer alguma sessão extra, amanhã, depois da manhã, se esse projeto que entrou em urgência, sem nós podermos discuti-lo, com nenhuma equipe de gincana, sem saber por que que aumentou 100 mil reais, foi para 100, era 50 mil, foi para 100 mil, sendo que o aumento para gincaneiros foi de 500 reais só. Então, a gente, na mensagem justificativa, não diz nada para onde vai esse dinheiro. Então, pelo menos a gente pegar algumas informações junto com a administração, junto com quem vai coordenar isso, porque que o valor do projeto dobrou, sendo que cada equipe de gincana vai ganhar 500 reais a mais só. Então, acho que não é assim que se manda projetos. Acho que os nossos gincaneiros devem ser mais valorizados. 500 reais, eles que são o motivo da gincana acontecer, então eu peço vistas do projeto.
Projeto 022 com pedido de vistas assim.
Eu estou pedindo a palavra. Eu posso pelo regimento
não,
novo.
Não.
Sim.
Pode.
Sim, regimento novo, projeto, advogado.
Projeto.
Advogado, de regimento novo. Eu posso falar mesmo com pedido de vistas.
Nas considerações finais depois. Projeto 017, 018, 019, 020 e 021 de 2003, baixam as comissões. Tribuna livre para explicações pessoais, 2 minutos.
Posso falar vereadora, então agora?
Vereadora
Eu
Alessandra.
Quero que depois você veja.
E eu quero ver o que, que acontece. Acontece que esse projeto está escrito aqui mesmo, no, na letra C, custeios de despesas. O que sempre era feito separadamente se junta num projeto de lei. Então, você não leu ele todo. Porque aqui junta, o que foi gasto ano passado foi 90 mil, juntando todos esses valores do item C. Só que, agora, com um projeto simplifica, mas não é quer dizer que vai se custar, é até 100 mil que tem para o custeio. Aumentou-se, sim, o valor, vai ser feito o processo licitatório do, da gincana, então eu só gostaria de justificar em relação a isso, que foi falta de interpretação dessa lei.
Na verdade, não quero justificar nada, mas se colocar a questão no projeto, ele é igual ao do ano passado. Lá também diz a mesma coisa.
Vereador?
Sim?
Fala. Meus dois minutos. Já que a Alessandra, então, faz parte da administração, e se ela tem informações que a gente não tem, que essa administração falta comunicação, falar com as pessoas, falar com os vereadores, eu não tenho culpa. O presidente está aí, não é problema nenhum por causa de um, dois dias, o projeto é igual ao do ano passado, então não diz o porquê de dobrar o valor, sendo que os equipes de Ancana vão ganhar R$500 a mais. Custava o responsável vir aqui falar com nós, explicar o projeto, ou simplesmente mandar ele em regime de urgência, sem falar com ninguém. Sem tramitar certo pela casa, sendo que não tem nenhuma explicação nele.
Convites, falem.
Quero só me manifestar também nos meus dois minutos. Não é querer criar polêmica, mas o regimento interno, essa parte eu participei da reunião, a Alessandra, a partir do nosso novo regimento, eu peço vista, você depois tem direito a falar. Só o presidente, o senhor não está a par do regimento, dá uma olhada e dizer, bem tranquilo, Marcelo tem dúvidas, tire suas dúvidas, mas... se tu entrar no portal, ano passado foi gastado 94 mil na gincana, em tudo. Bem tranquilo, vocês olhem, aqui está pedindo 100 mil, não vai mudar em nada, só estão pedindo até 100 mil reais.
Não, é que ano passado nós aprovamos 50 mil.
Só um pouquinho. A questão das explicações pessoais, tá, pessoal, a gente aceitou hoje, vou aceitar, a mesa aceitou, mas ela é sobreposição tomada, tá? Convites, encerramento. Convido vocês para uma reunião específica e debate com a comunidade no dia 16/3, às 18h30, na Câmara de Vereadores, referente ao projeto de lei 09 de 2023. Tem também o convite que o Pantera já fez antes, para amanhã de noite, às 18h30, lá no entroncamento da Dom Pedro, com a 482, para a entrega do asfalto da Dom Pedro. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.